14 horas em Portugal, em Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, são 13 em Cabo Verde, 15 horas em Angola e 16 em Moçambique, na África do Sul. E agora vem as notícias da DP África com João Costa Dias.
A África do Sul prepara-se para aumentar o número de militares destacados em Cabo Delgado. Um batalhão motorizado já está a postos, falta só a decisão do presidente. O Congresso da UNITA tem início esta tarde nos arredores de Luanda. O secretário-geral da ONU apela ao bom senso às pessoas que se manifestam contra o poder militar no Sudão. A Organização Mundial de Saúde enviou uma equipa de emergência para a província de Gauteng, na África do Sul, epicentro do surto da nova variante Omicron, para ajudar na vigilância e rastreamento de contactos. O anúncio foi feito pelo diretor regional de emergências da OMS, Salam Gay, que adiantou que a organização está a prestar assistência técnica para impulsionar a produção e distribuição de oxigênio medicinal no Botswana, onde também foi detectado a variante Omicron. As autoridades de saúde sul-africana afirmam que a nova variante tornou-se dominante na África do Sul e está a provocar um forte aumento no número de novas infecções. Cerca de 8.500 novas infecções por Covid foram registadas nos últimos números diários, o que representa quase o dobro dos 4.300 casos confirmados no dia anterior. A África do Sul prepara-se para aumentar o número de militares que estão destacados na província moçambicana de Cabo Delgado, integrados na missão da SADEC, que ali está a combater os terroristas. Isto acontece numa altura em que cresce o receio de que o extremismo violento de Cabo Delgado possa estar a alastrar à província vizinha do Niassa. Jornalista Lia Montes.
A Defense Web, um portal especializado em assuntos de defesa e segurança, escreve que está iminente o envio do 2º Batalhão de Infantaria Sul-Africano para Cabo Delgado. Esta unidade de infantaria motorizada terminou recentemente treinos de guerra na selva, em Intambeni, na província do Limpopo. Esta escolha teve por base a necessidade de adaptar esta força ao ambiente de combate em floresta densa, aquilo que vai encontrar em Cabo Delgado. Com atenções redobradas em relação à participação militar da SADEC, que inclui as forças sul-africanas em Cabo Delgado, estão os Estados Unidos. Esta atenção não é alheia à visita do general Stephen Townsend à África, onde contactou com líderes civis e militares. Essa deslocação começou no passado dia 17 de novembro e levou o general até a África do Sul, Moçambique e Botswana. A primeira escala desta viagem foi precisamente Maputo. Seguiu-se Pretória, onde Townsend deixou claro que a África do Sul é um parceiro fundamental do Comando Norte-Americano para a África. Esta missão terminou no Botswana em 23 de novembro. Uma das questões presentes em todos os contactos mantidos com os responsáveis que combatem o extremismo islâmico em Cabo Delgado é o eventual alastramento da violência a outras províncias. É um facto que, na passada terça-feira, na vizinha província do Niassa, homens armados atacaram e incendiaram uma viatura da Reserva Nacional e 4 motorizadas. O medo fez com que a população de Naulala se refugiasse na vila-sede de Mekula. Um contingente das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas foi para ali enviado para reforçar a segurança.
Tudo a postos para receber mais militares sul-africanos na província moçambicana de Cabo Delgado, numa altura em que aumenta o receio do alastrar da violência à vizinha província do Niassa. E o diretor da cadeia distrital de Guro, na província moçambicana de Manica, foi condenado a 1 ano de prisão e 4 meses de multa por estar a liderar um esquema de facilitação de fuga de reclusos naquele ponto do país. De acordo com a Carta de Moçambique, foi também detido um cúmplice, um guarda prisional, condenado a 1 ano de prisão e 2 meses de multa. O diretor da cadeia de Guro, cujo nome não foi revelado, foi destituído do cargo e encontra-se também a responder a um processo disciplinar. Em Angola, o Congresso da UNITA tem início hoje e deve confirmar o regresso de Adalberto Costa Júnior à presidência do maior partido da oposição. Jornalista José Silva.
Pelo menos 1.700 delegados provenientes das 18 províncias de Angola e do exterior do país estão confirmados no Congresso da UNITA. Adalberto Costa Júnior é candidato único à liderança do maior partido da oposição em Angola, depois do Tribunal Constitucional ter inviabilizado o seu mandato anterior.
Fomos obrigados à repetição de um percurso já efetuado.
O político lamentou o facto de não ter concorrentes à liderança da UNITA.
Infelizmente para mim, não encontrei competidor que pudesse animar este percurso da campanha. A UNITA, por razões comuns, nunca restringiu ninguém.
Adalberto Costa Júnior sublinhou ainda que não irá tolerar no futuro mais interferências do Poder Judicial na atividade partidária da UNITA.
Eu não acredito que os membros do Tribunal Constitucional, os atores políticos deste país, não saibam que incorreram em competição política entre os partidos através do uso das instituições de justiça. E é bom que não volte a ocorrer esta circunstância.
Adalberto Costa Júnior, candidato único à presidência da UNITA, líder do maior partido na oposição angolana, no 13º Congresso, que vai decorrer a partir desta quinta-feira em Viana, arredores de Luanda.
O Congresso decorre sob o lema Unidade e Cidadania para a Alternância. Recordo que foram suspensos a título preventivo os militantes que apresentaram um recurso junto do Tribunal Constitucional para inviabilizar a data da reunião magna da UNITA. Ainda em Luanda, o dia de hoje na Filda é dedicado a Portugal, o país a destacar-se com a maior representação.
É um testemunho do significado e da importância da economia angolana. Mas mais do que isso, eu acho que a presença das empresas portuguesas significa um testemunho de confiança no futuro da economia angolana também. E é por isso que as empresas vão. Nós, à ICEP, não temos nenhum papel de obrigar ou de convencer sequer as empresas. Quem está presente vai estar presente porque acredita na importância da Filda, mas acredita sobretudo no futuro deste país e da economia angolana. O que eu acho que é importante percebermos é que fora da Europa há dois mercados que são essenciais para nós. Angola, por um lado, e por outro lado, dos Estados Unidos. E esses são os dois grandes mercados.
Miguel Fontoura, representante do AICEP em Luanda. E a Comissão Europeia exigiu hoje que Portugal e 7 outros Estados-membros da União transponham corretamente as regras comunitárias para combater a fraude contra o orçamento europeu, para permitir que a Procuradoria-Geral Europeia possa conduzir investigações eficazes. Um bebê foi encontrado morto entre um grupo de quase 300 migrantes resgatados pela Guarda Costeira Espanhola quando tentavam chegar às Ilhas Canárias vindos da costa africana, informaram os serviços de emergência espanhóis. Nas últimas horas, a Guarda Costeira atendeu 283 pessoas de África subsaariana que viajavam em 5 barcos insufláveis com destino a Fuerteventura, uma das ilhas do arquipélago, informaram os serviços de resgate espanhóis no Twitter. E há um novo medicamento que parece ser eficaz no tratamento de casos leves de Covid. O fármaco já foi aprovado pelo regulador britânico, Nuno Amaral.
Para pessoas com Covid-19 leve, a moderada, que apresentem alto risco de desenvolver doença grave, o regulador de medicamentos da Grã-Bretanha aprovou esta quinta-feira o Sotrovimab, um anticorpo monoclonal no mercado conhecido sob o nome da marca Chevoday, desenvolvido pela GlaxoSmithKline, em parceria com o laboratório californiano Vir Biotechnology. O tratamento à base de anticorpos monoclonais de longa ação permite, graças a uma única dose, reduzir em 79% o risco de hospitalização e morte em adultos. O Chevoday demonstrou ser seguro e eficaz na redução do risco de hospitalização e óbito, diz em comunicado a Agência Reguladora Britânica de Medicamentos e Produtos de Saúde. No mesmo dia, esta quinta-feira, a GlaxoSmithKline diz também que realizou testes preliminares em laboratório com recurso a este anticorpo, o Sotrovimab, que demonstrou ser eficaz contra uma manipulação laboratorial de uma série de mutações da variante Omicron. Os testes vão continuar para confirmar os resultados contra todas as mutações do Omicron, com uma atualização prevista para o final do ano, lê-se noutro comunicado emitido pela farmacêutica britânica.
O jornalista Nuno Amaral. E o governo da Guiné Equatorial vai fechar a partir de segunda-feira e até 2 de janeiro as fronteiras a voos internacionais devido à nova variante do coronavírus. Para os voos internos, as autoridades vão exigir o certificado PCR obrigatório e o cartão de vacinação para cada passageiro. Outra medida é o estabelecimento de um recolher obrigatório entre as 23 horas e as 6 da manhã. Uma pesquisa conduzida pelo Governo Regional de Amara, na Etiópia, revela que a Frente de Libertação do Povo do Tigré realizou uma destruição maciça e saques em 5 zonas da região. O Escritório de Planeamento e Desenvolvimento Regional, que coordenou a pesquisa, disse que a destruição ocorreu em áreas onde os rebeldes ainda mantinham controlo e em áreas que lhes foram retomadas. O Secretário-Geral das Nações Unidas apelou ao bom senso do povo sudanês e das pessoas para que continuem a manifestar-se contra o poder, que continuam, aliás, a manifestar-se contra o poder dos militares, de modo a garantir uma transição pacífica para uma verdadeira democracia. Gael de Castro.
O primeiro-ministro sudanês Abdalla Hamdok já ameaçou apresentar a sua demissão se o acordo político que assinou com os militares na semana passada não for implementado ou não receber o apoio de facções políticas. Hamdok foi libertado da prisão domiciliária e restaurado no cargo de chefe de governo com o acordo celebrado a 21 de novembro, 4 semanas depois de ter sido removido num golpe militar. O golpe pôs fim a um acordo de divisão do poder de 2019 entre os grupos militares e políticos envolvidos na queda do ex-presidente Omar al-Bashir. Esses grupos rejeitaram o acordo, assim como os comitês de resistência que organizaram uma campanha de protestos. O último destes protestos ocorreu na terça-feira, atraiu dezenas de milhares de pessoas ao centro de Khartoum sob o lema "Sem parceria, sem negociação, sem compromisso". Outros protestos estão planeados para este mês de dezembro, nomeadamente em aniversários importantes do início dos protestos contra Bashir em 2018. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse entender esta reação, mas considera uma vitória a libertação e o regresso do primeiro-ministro Hamdok ao cargo. Reconhece que não é uma situação perfeita, mas acredita que pode permitir uma transição efetiva para a democracia. Por em causa esta solução, adverte António Guterres, seria muito perigoso para o Sudão. Esta quarta-feira, o primeiro-ministro Hamdok emitiu um decreto a substituir a maior parte do grupo de vice-ministros interinos que tinham sido colocados pelos militares após o golpe de Estado. Contudo, o decreto não inclui os ministérios das Finanças, do Governo Federal ou da Informação.
O apelo do secretário-geral das Nações Unidas ao bom senso do povo sudanês. Está marcada para dia 8 a eleição no Parlamento Alemão do chanceler social-democrata Olaf Scholz. Angela Merkel termina assim 16 anos à frente do governo da Alemanha. Olaf Scholz, de 63 anos, vai ser eleito pela maioria dos 736 deputados antes da passagem de testemunho no mesmo dia de Merkel.